Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O verbo patentear é muito usado por pessoas que querem se referir ao registro da sua criação. A patente é um registro obtido sobre uma invenção ou inovação promovida sobre alguma coisa já existente. Marca é a expressão ou sinal gráfico que identifica a procedência de um produto ou de um serviço. É o nome ou desenho que você memoriza a respeito de determinado produto. E o direito autoral? Refere-se a obras intelectuais, artísticas, científicas. Bom, vamos detalhar esses termos e também os termos correlacionados a esses assuntos com os nossos convidados de hoje. Nós damos o nosso bom dia ao especialista em patentes, Paulo Coelho Vieira. Bom dia, Paulo. Tudo bem com você?
Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez.
Muito obrigado, mais uma vez. A gente recebe também o advogado especialista em direitos autorais, Ticiano Gadelha. Bom dia, doutor Ticiano.
Bom dia, Wagner. Bom dia, meu amigo Paulo. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês.
E a gente recebe também o PhD na França, pós-doutorado nos Estados Unidos, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, ex-presidente do LAFEP, doutor Antônio José Alves. Seja bem-vindo, doutor Antônio.
Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante, num momento tão importante para o país.
Exatamente, doutor Antônio, e por causa desse momento tão importante, a gente já começa já com o assunto do momento, de agora, que está em discussão, inclusive, na Organização Mundial do Comércio, que inclusive não chegou também a um acordo em reuniões realizadas no mês passado, mês de março, sobre uma proposta da Índia e da África do Sul para suspender as patentes de vacinas, medicamentos e insumos hospitalares para combater a Covid-19. Isso, claro, durante a pandemia. Essa iniciativa de suspender as patentes foi apresentada em outubro do ano passado e tem hoje o apoio de cerca de 80 nações. Agora, o Brasil é o único país contrário à ideia entre as nações de renda média e baixa. Inclusive, essa discussão já está também no Congresso Nacional, porque os fabricantes de vacina aqui do Brasil dizem que a quebra de patentes não seria a solução para aumentar a produção de vacinas contra a Covid aqui em nosso país. Para esses fabricantes, o que falta é capacidade produtiva e o mais importante seria investir em produção local. Então, entrando já nessa questão, doutor Antônio, qual a opinião do senhor?
Veja bem, eu gostaria de tentar ser claro para que a nossa população, né, os seus ouvintes, entendessem bem essa questão.
Pois não.
Eu, particularmente, não é, acho que não deveria haver quebra de patente. Eu vou ter oportunidade depois de fazer alguns esclarecimentos. Mas só que o problema agora do Brasil não é a quebra de patente. Na realidade, o que está faltando vacina, porque, por exemplo, em dezembro do ano passado, o Brasil não comprou, na verdade, em agosto do ano passado, foi feita uma oferta de 500 mil doses já para dezembro de 2020 e o Brasil não aceitou a proposta. Uhum. Então, outro exemplo importante é que os Estados Unidos encomendaram vacinas de 6 fabricantes. O Brasil só encomendou vacinas de 2 fabricantes. Então, o problema atual não é a questão de faltar de quebrar patente ou não. É que nós fomos incompetentes para encomendar e para comprar as patentes, as vacinas que já existem no mercado.
Uhum. Inclusive, nesse aspecto ainda, o diretor do Instituto Butantan, doutor Antônio, doutor Dimas Covas, diz que a quebra de patentes não ajudaria o país a ter acesso mais rápido às vacinas porque o problema está relacionado com a falta de capacidade produtiva do país. O senhor, como ex-presidente da FEP, o senhor entende assim também que o país não tem essa capacidade produtiva?
Eu entendo perfeitamente, ele está correto. Eu queria dar um dado aqui importante. O Brasil, há alguns anos atrás, tinha 5 produtores de vacina. Então, ao longo dos anos, esses produtores de vacina foram fechados, essas empresas foram fechadas, e hoje só temos 2. Então, por que essas empresas foram fechadas? Isto com relação à produção de vacina. Um fato que está sendo discutido agora é a questão do kit intubação. Por que os laboratórios públicos não estão produzindo esses medicamentos? Laboratórios públicos como o Lafep, por exemplo, não estão produzindo esses medicamentos para o kit de intubação. Então, o problema do Brasil, mais uma vez repito, não é a questão de quebrar ou de não quebrar patente, é a questão de incompetência, de gestão, e do Brasil fazer um plano de vários anos e não permitir que as indústrias em temas, em assuntos, né, em produtos cruciais para o Brasil fechem. Então, é uma falta de gestão.
Uhum. Paulo Coelho Vieira, você como especialista em patentes, você como consultor dessa área, que recebe vários pedidos de orientação de clientes seus para registrar alguma marca, para patentear alguma invenção. Como é que você avalia, nesse momento em que vivemos esse drama planetário, inclusive já que estamos numa pandemia, algumas empresas farmacêuticas do mundo que correram, que investiram valores exorbitantes na produção recorde de vacinas, agora se deparam com essa possibilidade, talvez, de quebra de patentes, Paulo?
Olha, Wagner, na realidade, talvez a gente reposicionar o problema. Né? Uhum. O problema de saúde, primeiro, global, e o problema de saúde brasileiro, ele não é de hoje, tá? Um dado que eu acho interessante, um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho com o pessoal da OMS, e um dado que é interessante, até mais ou menos 78, a gente tinha em torno de 4 bilhões de pessoas na Terra. Nos últimos, praticamente 1% desse tempo, desses 2 mil anos, a gente fez mais 4 bilhões. Então, até como se a casa da gente dobrou de tamanho de gente, tá? Você imagina, você vive numa casa com 5 pessoas, de repente você tem 10 pessoas na casa, e você tem que mudar a organização. Você não pode manter a mesma organização. E saúde, a gente está aprendendo que saúde é uma coisa interconectada. Então, não adianta eu ter um bolsão de pobreza, que seja na África, na Ásia ou aqui no Brasil, tá? E querer dizer que o mundo vai ficar saudável enquanto isso existir. Ou seja, quando você conversava com praticamente era uma unanimidade na rede inteira, o problema de saúde era iminente, entendeu? Nem somente gente de saúde que dizia, tá? A população cresceu, a gente estava começando a explorar certos lugares onde a gente não estava, a gente estava começando, inclusive, a comer animais que a gente não comia, né? E é natural, veja, vírus está aí antes da gente, tá bom? A quantidade de vírus é muito grande no planeta e é óbvio que eles vêm de uma espécie que está crescendo muito. Se você fosse um vírus, você até pensaria, cara, eu vou agora infectar esse homem aí, porque se ele está dobrando de tamanho, eu vou com ele, tá bom? É a lei da natureza, tá? Mas do ponto de vista de patente, eu faço minhas palavras de Antônio Alves. Na realidade, não acho que o problema está na quebra de patentes. Eu, no passado, participei da criação de uma rede de telemedicina na Paraíba, que a gente cobriu 230 mil crianças na área de cardiopediatria, o Círculo do Coração, né? Um projeto belíssimo. E ali eu pude ter contato com saúde desde Cajazeiras, Catolé, Princesa, no Sertão, até agora, até o coisa. E você ter contato direto com saúde. Quem tem contato direto com saúde vê primeiro que o problema de saúde aqui do Brasil não é de agora, tá? A gente está já agora pagando, na realidade, quando vem uma emergência, feito essa pandemia, que, como já disseram, é uma coisa previsível, tá? Quando vem a emergência, a gente agora paga por causa que, se você fosse há 10 anos atrás em qualquer hospital público daqui, aí na Caxangá, aqui em Recife, você talvez encontrasse pacientes no chão. Eu mesmo encontrei coisas terríveis, não vou nem contar histórias aqui, que são, assim, porque eu não sei como que a gente admite, na realidade, ter esse tipo de coisa aqui dentro. Eu sou belga também, estou sendo brasileiro e belga. Na Bélgica, certas coisas seriam consideradas uma vergonha, por exemplo, eu não poderia ter certas coisas acontecendo num país em paralelo com um sistema de saúde e no caos feito você tem aqui no Brasil. Tá? É um exemplo que eu gosto, às vezes, de dar é que a gente chega, por exemplo, lá na Bélgica ou Alemanha, você tem, por exemplo, o salário limite do Estado, que o Estado paga, por exemplo, para um juiz, né, é de 3 mil e poucos euros no final de carreira, enquanto que para um professor é de 3 mil, né, 3.200 para o juiz, 3.800 para o professor universitário. Tá? Ou seja, e isso é um salário que é 3 vezes mais ou menos o salário mínimo. Ou seja, primeiro eu resolvo a casa, porque se eu não resolver a casa, é uma coisa quase a administração de casa de todo mundo. Eu não vou conseguir lidar com a emergência quando ela acontece. E, por fim, na verdade, uma visão, às vezes, muito errônea que o pessoal tem de patentes, né, que vem do passado, lá atrás, antes dos anos 70, né, de que patente é uma coisa que está lá para proteger a grande indústria, etc. Não, minha gente. A quebra de patente, na realidade, se a gente fala de quebra de patente, significa trazer insegurança jurídica, e aí o Tiziano pode dizer muito bem o que, é que isso significa, né, Tiziano? Mas trazer insegurança jurídica para uma área, tá certo? Onde que justamente protege, na maior parte dos casos, o pequeno inventor. Tá? O Antônio Alves aqui é um usuário. Por exemplo, hoje a gente desenvolve no mundo a plataforma CISPAT, que aqui no Brasil já foi responsável por mais de um quarto de depósitos de patentes no Brasil agora no ano passado. Tá? A gente teve, são pessoas que fizeram na plataforma. No mundo a gente é muito maior do que isso, ou seja, a gente acompanha, durante a pandemia a gente estava acompanhando online praticamente todo dia, gente na China, nos Estados Unidos, na Europa, tá certo? Na África, tá depositando, pedindo patente, é a diária da gente. Você vê, então, que existe um esforço humanitário muito grande do que eu chamo segundo sistema imunológico da humanidade, que é a invenção, é a capacidade inventiva do indivíduo. Foi ela que salvou a gente com raio-x, com antibiótico, etc. A gente naturalmente inventou para se salvar, tá? A gente tem feito isso. Depois da internet, sobretudo, você escrever e depositar um pedido de patente não é uma coisa cara, é uma coisa que é extremamente barata, é fácil, está ao alcance do pequeno e é justamente o que protege o pequeno. Agora, se eu trouxer insegurança jurídica para uma área que não precisa de insegurança jurídica agora e fizer o dever de casa, feito o Antônio Alves disse, tá? Investir na realidade seriamente, é uma questão de alocação de receita, tá bom? Se investir seriamente na saúde brasileira e aí sim a gente daqui para a próxima pandemia a gente vai estar preparado. Agora, uma boa notícia para não ficar, tem muita boa invenção a caminho, tá? Inclusive fugindo às vezes da área de vacinas, porque a gente está com um paradigma de vacina. Se você pensar e deixar uma pulga para trás da orelha de muita gente, o que é? Se você pensar direitinho, a gente está com uma pandemia que tem uma letalidade muito baixa, 2%, tá? Se isso aqui fosse feito uma varíola major, tá bom? Que era 30%, ou ebola, 80%, 90%, esse tempo de 6 meses que a gente está conseguindo, mais ou menos, para fazer uma vacina, seria tempo demais.
Ok, Wagner. Doutor Tiziano Gadelha, Paulo Coelho Vieira já deixou um spoiler para o senhor aí, insegurança jurídica.
Bom, Wagner, antes de mais nada, é um peso muito grande tentar discorrer sobre o assunto depois dessas duas autoridades, né? Porque eu posso falar sobre... então é uma grande realidade, a gente não pode, eu não posso me furtar o debate, mas também eu sou, com todo respeito aí, estagiário desses dois. O doutor Antônio cumpriu um papel fundamental no AFEP, e até hoje é uma autoridade extremamente respeitada na matéria. Doutor Paulo Vieira também, com quem eu tenho até algumas demandas aí em conjunto, em paralelo, é uma das maiores autoridades nesse país. Então, assim, o que Paulo conseguiu fazer foi simplificar esse processo que é tão burocrático. E aí, vamos defender a palavra burocracia, né? A questão da burocracia, ela é necessária. A burocracia, ela é necessária para a segurança jurídica. Você já pensou se você não tivesse nenhuma burocracia? Por exemplo, já pensou se qualquer pessoa pudesse chegar num posto de vacinação e dissesse, olha, eu estou querendo me vacinar, eu vou vacinar hoje porque eu sou grupo prioritário, sem demonstrar? Não haveria as doses suficientes para quem é prioritário e por aí vai. É como eu chegar no aeroporto, querer embarcar sem um passaporte, por exemplo. Quer dizer, a burocracia ela é necessária. A questão é quando a burocracia nos sufoca. E pior ainda, quando a burocracia se une à política para nos sufocar. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui era o seguinte. Não estou em nenhum debate político-partidário, tá, obviamente, mas a própria Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279, ela prevê, em seu artigo 68, a licença compulsória de patentes. Então, assim, quem sou eu para falar novamente? É o meu amigo Paulo e o doutor Antônio dão aula desse negócio. Havendo a necessidade pública disso, não tem nem que se falar em pedir autorização, nem quebrar a patente. Quebrar que já é um diálogo mais informal. Mas não precisa disso. Já existem mecanismos que o próprio legislador, há mais de 25 anos, já previu isso. Então, havendo necessidade, há um licenciamento compulsório, ou seja, as empresas são obrigadas a cederem sua tecnologia para a gente produzir. Então, eu tenho muito pouco a acrescentar, porque os que me precederam já falaram isso. O que houve foi o que está havendo uma grande falta de planejamento. É vergonhoso o Instituto Butantan, que é um instituto extremamente respeitado, dizer não conseguiriam entregar por falta de insumos. Gente, o que a gente está vendo é, ano passado, ano retrasado, insisto, não estou falando nenhum tipo, não é nenhum debate político-partidário, mas a gente está tendo cortes crescentes em verbas para P&D. Paulo foi muito feliz quando disse que na Bélgica um professor tem um salário equiparado ou, às vezes, superior a um magistrado. E isso não é em detrimento do magistrado, é sim em prol da base. A educação está na base. Patente, tecnologia, propriedade intelectual é algo que deveria ser ensinado em escola. Hoje, eu li uma divulgação de Tiago Matos, que é um grande pensador, é um grande estudioso, na verdade, da inovação, e ele estava dizendo que quando fez vestibular, há 25 anos atrás, ele perguntou ao pai: pai, o que você acha que eu devo fazer? E o pai disse: ah, não sei, você vai fazer alguma coisa que não existe ainda. E mal o pai dele sabia que estava profetizando algo, e é verdade. Grandes estudiosos hoje preveem que 60% dos jovens que estão hoje em idade escolar, ou seja, estão aí entrando na adolescência, até a adolescência, eles vão trabalhar com algo que não existe. Gente, carteira de motorista é um negócio obsoleto. Não vai haver necessidade. Carro é coisa do passado. Então, assim, tudo isso advém por causa da tecnologia. Há um certo tempo eu li um artigo até acho que foi do próprio Paulo, salvo engano, falando sobre o criador do Bina. Vejam que vergonha. O criador do Bina, um brasileiro, o cara morreu sem receber royalties. A gente teve uma decisão importantíssima semana passada do STF, que foi extremamente contraditória, que foi a decisão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei. Enfim, para não ser muito técnico, é o seguinte: a Lei de Propriedade Industrial Brasileira diz que se o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele demorar mais de 10 anos para conceder, para analisar um pedido de patente, com uma proteção via de regra de 20 anos, se o INPI demorar mais de 10 anos para analisar, o pleiteante, o depositante, a pessoa que está buscando ter a proteção, vai ter pelo menos 10 anos de proteção. A questão é, 60% das patentes no Brasil hoje extrapolam esse prazo. Quando a gente vai para a área de fármacos, que é o nosso interesse aqui, esse número chega a impressionantes 90%, 87%, quase 90%. Isso é assustador. A adesão do STF foi contraditória, porque em uma liminar deu-se um voto que antecipou e no dia seguinte houve retratação, mas não quero analisar isso. O que eu quero falar é o seguinte: o que os dois professores falaram aqui antes de mim é a mais absoluta verdade. O que faltou no Brasil foi planejamento. No Brasil não faltam cientistas, no Brasil não falta dinheiro privado. O que falta no Brasil é a organização dessa burocracia, é o fomento. Ainda ontem estava na discussão sobre, aí já um pouco fugindo da medicação, mas ainda se mantendo em inovação, se o Airbnb pode ou não exigir, se os condomínios podem ou não exigir que as pessoas, que os proprietários, não loquem seus apartamentos para o Airbnb. Gente, isso fere frontalmente a Constituição Federal, a liberdade econômica, a livre exploração da economia. Quer dizer, a gente está num país de uma grave insegurança jurídica. Para encerrar essa minha manifestação, eu digo o que saiu ontem no Jornal Nacional. Quer dizer, não estou falando de debate acadêmico, estou falando de debate mais rotineiro. O Jornal Nacional deu ontem uma coisa preocupante. O Brasil está em 111º lugar em liberdade de imprensa. Pessoal, um país em que a imprensa é tolhida de se manifestar, tem como progredir? Não tem. Os trabalhos, aí eu estou falando com dois especialistas, de doutor Paulo e doutor Antônio, os trabalhos deles são em prol da inovação, não são partido político, não. Se o que eles fazem não tiver liberdade, não tiver investimento, como é que a gente vai progredir enquanto nação? Desculpem se eu me alonguei, é que o tema de fato é fascinante.
Eu quero adiantar aos nossos convidados que eu estou impressionado com a quantidade de perguntas, de comentários que chegou aqui para a gente já nesse primeiro bloco do debate. Geralmente as perguntas vão chegando ao longo do debate, mas já no primeiro bloco temos uma quantidade enorme de perguntas aqui, e isso nos chama a atenção porque um dos pontos levantados aqui pelos convidados, no caso do Dr. Tiziano Gadelha, é que patente e registro de marca é um assunto que deveria ser ensinado na escola. Eu quero passar esse tema aqui para o doutor Antônio José Alves. Inclusive, doutor Antônio, para que o senhor comente também a respeito de outro ponto levantado por doutor Paulo no bloco anterior, que é a questão da insegurança jurídica. Então, insegurança jurídica e esse atraso no debate a respeito de patente, marcas e direitos autorais aqui no Brasil, doutor Antônio.
Eu fico preocupado realmente com o tempo, não quero polarizar a discussão, mas eu tenho dois exemplos para dar. Um é o meu próprio exemplo, né? E o outro que eu vi aqui, que é só o Fosbuvir, liminar, quebra patente de medicamentos para hepatite C. Eu trabalhei nos Estados Unidos nesse grupo que desenvolveu o só Fosbuvir. Tá certo? Eu gostaria de fazer um relatório. Mas antes, eu gostaria de contar o que aconteceu comigo, por exemplo, em fevereiro, quando tudo fechou nesse país, a universidade fechou. Então, eu sou sócio cotista de uma clínica que faz pesquisa, atende a população, mas também faz pesquisa médica. Eu tenho projetos na área de Alzheimer e na área de Parkinson. Então, quando eu vi que tudo parou, e um assunto que era importante para desenvolver, para me ajudar nessas duas pesquisas, eu não tinha tempo. Então, em fevereiro, eu comecei a trabalhar 17 horas por dia, correndo risco, obviamente, investindo na pesquisa, e em outubro eu depositei uma patente, justamente no site aí do nosso amigo Dr. Paulo. Então, veja bem, investi tempo, corri o risco, não é? Investiu-se dinheiro, registrei a patente. Será que outro país, não é, teria, não é, teria a ousadia, sei lá, de quebrar minha patente em detrimento do país? Por que esse país não investiu na minha pesquisa? Porque não me ajudou com recursos financeiros ou com pessoal? Então, essa é a questão, não é? Se as pessoas investem na pesquisa, precisa, investimento está dizendo, precisa de recursos, precisa de dinheiro. Então, as pessoas tiram, desviam, ou seja, resolvem investir na pesquisa pensando, então, pensando no lucro. O lucro seria, obviamente, a descoberta de um medicamento, como no caso atual das vacinas. Então, o mundo todo parou, né? E uma vacina que seria descoberta com 5, 6, 10 anos, foi descoberta com 8 meses. Por quê? Os recursos foram investidos. Por que o Brasil não investiu na pesquisa de vacina desde o início? Não é? No momento que começou a pandemia na China. Então, veja bem, é realmente uma insegurança enorme. E outra, isso é um assalto, não é isso? Uhum. Quem investiu, não é? Quem se esforçou, não é? Perde o direito de... Olha, perde o direito, no caso da patente, a pessoa tem a prioridade para comercialização. A comercialização é para ressarcir o dinheiro investido na pesquisa. Então, se o país, o outro país, que não investiu na pesquisa, não é? Que não se esforçou, é claro, como é que esse dinheiro vai ser reposto? Como é que esse dinheiro, não é, vai pagar
vai pagar o que foi gasto. Então, na realidade, a quebra de uma patente é muito mal para o país. Agora, é claro, eu vou deixar para a próxima rodada, que eu quero falar do fosfobuvir, uhum. que está aqui publicado, né, liminar quebra patente, e eu participei desse grupo de pesquisa nos Estados Unidos.
É. Então, doutor Paulo, o senhor fica à vontade para dar prosseguimento às colocações aí que foram feitas pelo doutor Antônio José Alves. Mas, como eu disse no começo, na abertura desse bloco, doutor Paulo, eu fiquei impressionado com a quantidade de perguntas que começam a chegar aqui a respeito de marcas e patentes, inclusive direitos autorais também. Então, mesmo a gente falando sobre esse atraso do Brasil em relação a esse assunto, a gente percebe que muitas pessoas estão interessadas, sim, em saber mais, em ter mais esclarecimentos a respeito desse assunto, doutor Paulo.
Wagner, primeiro, eu fico muito feliz com isso, né? Acho uma coisa que eu também já tenho a oportunidade de contar aqui, mas a minha chegada aqui no Brasil, eu vim para cá, eu morava na Bélgica até 2003, tá? É onde lá se dá um valor muito grande, tá certo? A universidade inteira vive praticamente em torno de patentes, tá? A economia europeia inteira, a gente movimenta, tá certo? Na economia europeia, nessa área de patentes especificamente, 5,71 trilhões de euros ano, isso é um dado da WIPO, tá? Nos Estados Unidos, a gente mal começou essa plataforma, o SPAT, que o Antônio Alves falou, que hoje é usado no mundo todo, eu fico muito feliz, porque a gente em 4 anos conseguiu um feito enorme. Mas o que é? A gente recebeu aqui já 2 anos, no segundo ano, a gente recebeu aqui, o CTO veio aqui em Recife, né? E inclusive uma conversa com ele dizendo para conhecer a gente, né? E dizendo, olha, são 6,6 trilhões de dólares dessa economia, e no Brasil a gente está fazendo um esforço colossal para fazer talvez os primeiros milhõezinhos de reais, né? Certo? Nessa área de patente. A gente está muito fora desse mercado ainda, né? Para você ter ideia, por exemplo, aqui no Brasil ano passado, segundo dado da UAE, por exemplo, relativo ao ano anterior, foram 5.400 depósitos de patente, a China fez 1,4 milhão. Tá? Essa é a discrepância que a gente tem no coisa. Agora, o que é que acontece? Quando cheguei aqui no Brasil, no comecinho, eu me deparei com outra coisa que eu não entendi, né? E então, já começou outra vez sobre isso. Acho que deve também já ter falado acontecendo lá atrás, no comecinho, quando a gente se encontrou a primeira vez. Mas o que é que é? Era uma febre de publicação. Existem duas maneiras, dois documentos que eu posso, digamos, formalizar a entrega de um conhecimento para a sociedade. Um deles é patente, quando é tecnologia. Você tem as outras formas também que estão ligadas à propriedade intelectual. Mas um deles é patente e o outro é o artigo científico. Todos os dois têm sua vez, etc. Só que aqui no Brasil a gente resolveu, tá certo? Ser talvez o país mais bonzinho da Terra, né? E é uma febre colossal que eu encontrei aqui dentro de publicação de artigos. Então todos os professores do Brasil aqui pensam em publicar artigos e a gente incentiva eles, a gente dá um dinheiro para eles, a gente paga o salário deles e um incentivo extra do CNPq e da CAPES para que eles publiquem artigos, né? Isso, eu tenho dois casquetes, dois chapéus. O chapéu de belga disse, cara, que negócio fabuloso, porque se eu quiser saber o que os brasileiros estão pensando, o que uma certa nata dos brasileiros aqui de universidade já estão pensando, é só ler os periódicos aqui nacionais. Aí eu levo essa ideia lá para a Bélgica, ou lá para a Alemanha, lá o burilo ela um bocadinho, tá certo? Transformo no pedido de patente, industrializo e depois eu vendo esse conhecimento, eu vendo esse produto para quem? Para cá, para o Brasil. Então, o que é que o Brasil virou? O Brasil, a gente conseguiu transformar o Brasil num grande exportador de ideia bruta e comprador de ideia industrializada. Isso é terrível, tá certo? Para um país, tá bom? É o pior negócio que você pode fazer em termos de economia do conhecimento, que é onde a gente vive hoje, tá? Então, a primeira coisa foi uma surpresa muito grande, que eu brinco até uma coisa, antigamente Cabral vinha aqui, ele dava um espelhinho em troca do ouro do índio, tá? Agora não, o índio paga para entregar o ouro para Cabral, ou seja, a gente paga os professores para entregar o conhecimento para o mundo. Né? E, cara, não entendo, piorou, conseguiu piorar a situação da descoberta. Mas, anyway, não havia praticamente preocupação alguma com patente. Hoje as pessoas começaram a acordar, espero que a gente tenha colaborado, eu fiz uma quantidade de palestras, etc. Depois veio o CISPAT, que hoje em dia já tem uma penetração muito grande, inclusive algumas instituições elas fazem às vezes 30, 40 depósitos de patentes, e na instituição os usuários dela, que são usuários da gente, fazem mais de 100 pedidos de patente. Ou seja, a gente conhece mais da realidade de algumas instituições universitárias brasileiras do ponto de vista de patente do que a própria reitoria, do que a própria instituição. Mas, anyway, essa preocupação cresceu, ela é importantíssima, tá? Em 2012, pegando uma coisa que o Tiziano falou que eu acho extremamente importante, não é com a população atual que a gente vai modificar esse cenário, porque o Brasil tem todas as condições, como eu digo às vezes em palestra, a gente era para estar na frente da China, minha gente. A China em 85 fazia 0 pedidos de patente, hoje é 1,4 milhão. porque nesse tempinho de nada, o que eles fizeram foi incentivar a trabalhar com patente, dar incentivo, inclusive, financeiro para isso. Aí vem aquela coisa que o Antônio Alves disse, quais são os programas de investimento em patente? Uma vez eu estava com o pessoal do FINEP, lá em Brasília, e a minha pergunta é simples para o presidente, por que é que na hora de você apresentar o projeto, você já não apresenta, dentro possível, o pedido de patente pronto? E depois, se isso for necessário, você faz outro, etc. Tá bom? Mas por que não a gente já iniciar com um documento que garante que aquele conhecimento pertence a gente? O artigo tem sua hora, tem o seu momento da discussão científica, é a hora do artigo. Mas quando eu posso me apropriar do conhecimento, a gente tem que ensinar os brasileiros a se apropriar do conhecimento que eles têm capacidade de gerar. Ou seja, o maior ouro do brasileiro está na cabeça desses brasileiros e ninguém controla o que está na cabeça deles. E a grande ponto que a gente tem aqui agora, na realidade, isso foi que a gente ensinou eles a dar de graça o ouro deles. Agora, se a gente traz isso aqui para o brasileiro ficar dono, isso você começa a modificar, inclusive, o jogo de negociação interno aqui do país, de para onde vai o dinheiro. Porque se o ouro está na cabeça do professor, está na cabeça da pessoa que é o criador, né, beleza, vai ter que convergir mais dinheiro para ele e sair dessa situação que o Antônio Alves estava dizendo, que é de por que não se investe, cara. A gente veja, a patente quando foi criada, lá em 1883, o pessoal pensava muito bem já naquela época, tá? A ideia de patente é você, de um lado, garantir que haja uma recompensa meritória para o inventor, garantir a divulgação, porque toda patente, como o Antônio Alves sabe, esse ano, é publicada depois de um ano e meio, tá bom? A gente hoje, inclusive, nos patentes, só o inventor que sabe antes. Hoje o inventor libera para a gente ajudar ele na negociação global, tá bom? Então, mas, ou seja, a gente virou, de fato, uma grande base de inteligência, mas a patente ela é publicada para dar conhecimento à sociedade e para que outras pessoas possam contribuir em cima. Agora, o que eu não posso fazer é deixar a patente como um monopólio de poucos. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, enquanto os brasileiros fizeram 5.400 depósitos de patente aproximadamente, só os Estados Unidos fez mais de 10 mil, protegendo o mercado da gente para eles. Tá? Uhum. Essa situação mudou muito com a internet, como te disse, então passou a ser agora uma coisa que, de fato, o pequeno pôde se apropriar, e inclusive lembrar que no dia 26... Agora é o IP Day, né, o International Patent Day da WIPO, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é devotado ao florescimento do pequeno e médio negócio. Porque isso já mudou completamente. Hoje as bases de patente para eu fazer pesquisa e saber, elas estão todas online, seja, através desses espaço de acesso, ou diretamente através dela, base da WIPO, base da IPO, European Patent Office, tá? Então você não precisa mais fazer aquela busca que era caríssima anterior. Hoje você mesmo pode, através desses espaço, a gente tem criancinhas no espaço de 13 anos de idade, aqui no Brasil, escrevendo e depositando pedido de patente. E aí lembrava para o que você tinha dito, a parte de educação, se a gente quiser mudar o Brasil, a gente tem que mudar de fato com a parte da escola, né? Ensinando os brasileirinhos que estão começando, a não somente, veja, é interessante, é legal fazer documentos diversos, fazer uma redação para, mas por que não? Esse pessoal chega na universidade, depois não sabe escrever um artigo científico e muito menos não sabe escrever uma patente. E vários professores chegam no final de carreira universitária e nunca escreveram um pedido de patente aqui dentro. Ficam parece que é uma coisa de outro mundo. Quando às vezes é mais simples, né, Antônio? Mais simples do que escrever um artigo científico, você não precisa nem botar bibliografia. E dois, então, a gente pode trazer isso para a escola, o CISPAT, a gente inaugurou, inclusive, com o CISPAT, que a gente chama de Education Handout, que é uma ferramenta específica para a escola, para o pequenininho, para o kids, tá certo? A partir de 13 aninhos de idade, ele já pode começar tendo aula e aprendendo a escrever dentro de uma metodologia que, com um clique, ele converte aquilo num pedido de patente num artigo científico. Isso é o CISPAT Education hoje, que está aqui no Brasil. Como a gente começou o CISPAT aqui no Brasil, mas de repente a China passou a ser o maior usuário da gente, a gente está inaugurando o CISPAT Education Handout esse ano aqui, tá certo? Então, muito rapidamente o resto do mundo vai ao Brasil, cabe o Brasil agora vir também. A gente está fazendo algum programa com alguns programas com escolas, justamente para incentivar que a educação tenha isso já. Tem coisa acontecendo, tem transformação vindo pela frente, tá bom? Agora, a dificuldade talvez que a gente esbarra aqui dentro do Brasil, eu estou dizendo isso aí de quem está trabalhando com mais de um país praticamente ao mesmo tempo, né? A grande dificuldade que a gente esbarra aqui no Brasil, eu acho que é uma dificuldade de gestão, que não é de hoje, tá bom? Não é de ontem, ela vem de muito tempo atrás. A gente tem, na realidade, um Estado que a gente teria que repensar. Inclusive, talvez esse seja um grande momento de repensar o Estado, porque parte do problema que acontece aqui no Brasil está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na França, está acontecendo no Japão, está acontecendo na China. O que, que é? Veja, a gente tinha uma economia que funcionava com estados estanques. Cada estado era dono das informações que circulavam neles. De repente, com a internet, e lá para isso, sobretudo agora a pandemia acelerou muito, eu podia estar agora, vocês estão vendo aqui atrás de mim, por exemplo, quem estiver olhando, está vendo um hotel na Suíça, tá? Mas eu podia estar em qualquer canto do mundo, e podia estar trabalhando com vocês aqui. Ou seja, de fato, a economia, ela globalizou do ponto de vista de informação, o acesso à informação modifica completamente os jogos de mercado, tá bom? E, consequentemente, os jogos de Estado. Aqui do Brasil, eu contribuo, às vezes, para questões que estão acontecendo lá na Bélgica e na Comissão Europeia. Por que diabos eu não consigo contribuir para uma votação que está acontecendo no Congresso Brasileiro, lá em Brasília, se for, sobretudo, nós três aqui, contribuir para um negócio que está se passando na área de propriedade intelectual lá? Por que tem que ser pessoas que, às vezes, nunca tiveram contato com a área, né, e que vão estar fazendo alguma coisa? Que é ser o próprio sistema de representação da gente, e aí uma advertência para o Brasil. Vários estados outros do mundo estão pensando nisso, estão pensando em modificar essa maneira para se adequar à nova economia, essa economia do conhecimento. Uhum. A gente vai ter que fazer uma grande reforma aqui no Brasil também, que é uma reforma do sistema de representação, como que o Estado interage com a população, porque o Estado já perdeu a vez do seu tanque de informação, está perdendo o controle de moeda com as cryptocurrencies, com as criptomoedas, tá certo? Então, é fatal, todo mundo já sabe, o Estado não vai controlar daqui a um tempo do jeito que ele controla a moeda e, consequentemente, o gasto. Ou seja, o Estado está em transformação. Cabe a gente fazer efeito, às vezes, a Bélgica, o Luxemburgo lá, e estão pensando na frente, já querendo a transformação, ou a gente vai tentar segurar esse treco e vai ficar atrasado. É uma escolha do Brasil.
Trazer alguns comentários dos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal. Por exemplo, tem Sérgio, que está em Petrolina, nos ouvindo, e diz: inventei um novo produto, consegui a patente e estou industrializando o meu produto. Mas descobri que uma empresa copiou minha ideia e está faturando sem sequer ter entrado em contato comigo. O que é que eu devo fazer? Tem Roberto também de Goiânia falando aqui que o Lafep hoje está ocioso, embalando medicamento de outros laboratórios. Segundo ele, uma vergonha. Jorge, do Recife: bom dia a todos, parabéns pelo tema e a todos os participantes, em especial ao amigo Ticiano Gadelha, competente advogado. Tem também mensagem aqui de José, da Caxangá, que diz que está escrevendo um livro sobre dois artistas que estão mortos há mais de 30 anos. Ele quer saber se corre algum risco, pode colocar fotos, o que é que ele deve fazer para não ter problemas. Eu pego já um embalo dessa mensagem aqui do José. Tem outra mensagem aqui de Gustavo, do Recife, dizendo que o debate está excelente, que o mundo profissional que conhecemos hoje vai mudar completamente e nossos jovens não estão sendo preparados. Tem também Ivo, dizendo que é autor de músicas gravadas e faz mais de 10 anos que é uma editora, que a editora não faz uso das obras dele, quer saber se pode pedir o distrato do contrato na seção de direitos autorais. Mas pegando o embalo aqui dessas questões de direitos autorais, doutor Ticiano Gadelha, eu lembro também que nós temos hoje uma situação bastante dramática por causa da pandemia em relação aos artistas brasileiros. E vamos falar especificamente dos artistas locais aqui de Pernambuco, que têm músicas publicadas, têm trabalhos publicados. Essas músicas, às vezes, vão para a internet e eles ficam sem saber como receber os direitos autorais dessas obras. Não tem informação quando uma música é executada em algum site da internet, em algum aplicativo de músicas. A gente não tem essas informações. Então, de uma forma resumida e específica, inclusive, se eu quiser fazer algum comentário em relação ao bloco passado, fica à vontade. Mas eu queria tocar nesse assunto dos direitos autorais também em relação a livros, especificamente música, doutor Ticiano.
Todo prazer, Wagner. Na verdade, você fez algumas provocações, eu anotei aqui 5 comentários sobre as exposições anteriores. Então, só para não deixar isso ficar fora de tempo, eu queria fazer alguns breves comentários e vou responder tudo que você perguntou. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, ressalta que eu terei prazer em comentar. Eu vi agora na chamada, segunda vez, que fala assim em Álvaro Dantas, que vai dar uma entrevista aí para vocês. Álvaro é um dos maiores médicos que o Brasil conhece. Álvaro, por nossa sorte, ele é daquele Pernambuco. Se não me engano, o Álvaro, na verdade, é de Belém de São Francisco, é de Petrolina, lá da região.
Isso mesmo.
E é um gênio. Aquele cara é completamente fora de padrão. O Álvaro é fantástico. A gente precisa de mais Álvaros, entendeu? É ótimo que Álvaro, assim como a empresa dele que se chama Ícone, ótimo que Álvaro é um ícone. Mas a gente precisa de muito mais ícones. E para isso, como o nosso amigo Paulo falou, a gente precisa de um investimento maciço em educação. E não é na educação apenas em bolsas de pós-doc, de doutorado, de mestrado, que também tem que ter. Gente, é vergonhoso o que a gente tem nesse país. Quando eu fiz meu mestrado, fiz o meu mestrado no INPI, faz 10 anos. Quando eu fiz meu mestrado lá, eu consegui uma bolsa de mestrado, o que já era um absurdo, porque eram duas bolsas para o mestrado inteiro no INPI. Eu consegui uma dessas duas bolsas. O valor da nossa bolsa era de R$ 1.100. E detalhe, isso era uma exclusividade. A gente precisava ter exclusividade para pesquisa acadêmica. Eu não consegui passar 6 meses, porque eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha que me bancar e não tinha condições de me bancar no Rio de Janeiro com R$ 1.100. Então eu passei 6 meses na exclusividade, porque para mim era interessante ter o apoio do CNPq, e depois eu desisti, porque quando veio o aumento, veio para R$ 1.150. Gente, não pode. Um país que trata seus pesquisadores, trata a academia dessa forma. Novamente, não estou em debate político. Há 10 anos era um outro governo. Então, assim, a situação parece que entra governo, sai governo e parece que estão jogando a bola para o próximo. Não é assim. E, bom, Paulo falou no bloco passado bastante sobre a contribuição do CISPAT, que é o sistema dele e tal, mas foi ainda muito humilde. Paulo, na verdade, é um grande contribuidor para esse sistema da gente. Paulo é um grande vetor para o aumento de pedidos de patentes. Estou falando de NPI, tá? No Brasil. Mas como ele falou, que agora está bem mais expressivo até na China, já está em áreas globais. Perdão. Uma coisa muito importante que ele falou, e eu terminei sem comentar antes, queria aproveitar a oportunidade, é o seguinte. O Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se celebra no dia 26 de abril no mundo inteiro, esse ano está com essa temática, né? E a gente vê como as pequenas e microempresas e as pessoas físicas também são tão deixadas de lado. O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha um incentivo razoavelmente interessante de 60% no valor das taxas do INPI para quem estava enquadrado como pequena ou microempresa ou era pessoa física, o titular, né? E agora o INPI começou a cortar. Por exemplo, você para o pedido de registro, você ainda tem essa redução de taxa, mas na hora do recurso, não. Aí, veja que incoerência. Eu peço, estou falando de marca, eu peço um registro de marca. O meu processo de registro é indeferido pelo INPI por algum erro. Eu já fui vítima disso em processos próprios. Tá? Então, assim, processo que eu apresentei ao INPI, e o INPI disse, não, acho que isso aqui não faz sentido você registrar. Aí, tudo bem, eu vou apresentar um recurso. Só que como o INPI acabou com o ponto para recurso, então os pequenos empreendedores têm que pagar a mesma taxa que a multinacional. Cadê o fomento à inovação? Então, essa é uma questão. Sim, e um número importante, 74% dos pedidos de registro de marca no Brasil em 2020 foram em 2019, desculpa, o número de 2020 eu não atualizei aqui ainda não. Saiu há pouco tempo. São de pequenas e microempresas. 74%. Aí, quando você vai ver, 80% deixam de ter acompanhamento por uma série de problemas. Então, assim, mas eu não vou falar só de coisa ruim. Um dos avanços do INPI nos meses recentes foi a adesão ao Protocolo de Madrid. Então, a partir de agora, você pode fazer o que meu amigo Paulo já fazia muito pelo PCT em patente, o acordo internacional. Você pede a patente aqui no Brasil e, de forma estratégica, você remete para um outro país. Certo? Obviamente que é signatário do mesmo acordo. O protocolo de Madrid, que já existe há mais de 20 anos, já foi assinado pelo Brasil há mais de 20 anos, apenas agora passou a ter eficácia. Por quê? Porque o Brasil não respeitava prazos. A gente levava 3 anos para analisar um processo de registro de marca. Agora leva 6 meses. 6 meses ainda é muito, mas ok, 6 meses. Eram 3 anos. Então, já melhorou. As últimas gestões do INPI merecem aplauso, de fato. Porque tem melhorado muito o chamado backlog, o análise de patentes. Não é só em patente, mas patente é porque é o mais expressivo, onde envolve mais recursos financeiros. E o INPI agora, finalmente, admitiu a cotitularidade. Gente, cotitularidade é uma coisa simples, é o seguinte. Doutor Antônio, doutor Paulo, querem se juntar para um projeto sobre, sei lá, sobre debate sobre inovação. E aí eles querem registrar essa marca. Mas não sabe ainda se isso vai dar empresa, se isso vai dar negócio, ou se vai ser só um bate-papo e tal. Mas criaram uma marca sensacional. Então, eles vão pedir o registro. Não podiam. Até então, para você ter duas pessoas, você tem que ter uma empresa para isso. Não fazia sentido. Então, finalmente, o INPI aceitou a cotitularidade. Amanhã eu vou participar de um debate extremamente importante na Associação Brasileira da Propriedade Intelectual sobre as marcas de posição. Gente, finalmente o Brasil está abrindo, o INPI abriu consulta pública para isso. Finalmente o Brasil atentou para esses debates mais sofisticados, entendeu? Marca de posição é o seguinte, por exemplo, aqueles desenhos que tem na calça da Levis ou em alguns outros produtos, pronto, aquelas três listrinhas da Adidas que estão sempre no mesmo local no tênis, aquilo ali é uma posição de marca, aquilo é uma espécie de marca, não é necessariamente uma marca figurativa, nem uma marca, a gente tem as chamadas MNTs, marcas não tradicionais. O Brasil não admite, porque a nossa lei diz que só é registrável como marca aquilo que é visualmente perceptível. Tudo bem, então eu estou tirando os deficientes visuais do mundo da propriedade intelectual, especialmente das marcas. Então eu posso colocar, infelizmente, um bode expiatório que seja um deficiente visual para promover aí, como o senso comum chama, a pirataria. Ué, ele não tem acesso àquele mundo, ele não pode ser punido por isso. Então eu vou colocá-lo como bode expiatório para infringir, não é, Paulo? O que é um grande absurdo, né, amigo? Porque você diz que a marca não tradicional é no mundo inteiro, ela é reconhecida, desde um Sigma, na Europa, tem 15, 20 anos. Oh. Nos Estados Unidos você tem proteção ao ronco do motor da Ferrari, ao ronco do motor da Harley Davidson. Veja,
Oi. Eu pediria para o senhor... interromper agora, porque é o seguinte, nós estamos chegando ao final do nosso horário e eu sei que Dr. Antônio pediu para falar sobre o Fosfobivir e a gente tem um minuto para a gente encerrar. Eu peço desculpas ao Dr. Ticiano e queria saber se um minuto é suficiente para o senhor falar sobre esse assunto, Dr. Antônio.
Vou falar. Uhum. Eu vou falar rapidamente para o seu ouvinte entender. Por exemplo, vou começar com o Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia abriu, não é, vai financiar pesquisas no Brasil. Não é? O tema seria a Covid. Aprovou 90 propostas, não é, e cada empresa vai receber R$505 mil. Ou seja, US$100 mil. Uma só empresa... Essa empresa, por exemplo, que criou Fosfofobia, né, ela recebeu, no ano só, US$2,5 milhões. Enquanto que o Ministério da Ciência e Tecnologia está dando US$100 mil. Vocês acham que US$100 mil dá para descobrir alguma coisa?
Brincadeira, né?
Agora, falando rapidamente... Eu trabalhei nesse grupo lá nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei e o líder desse grupo se chama Dr. Chu. Eles investiram US$60 milhões. Ele trabalhou 32 anos nessa pesquisa para descobrir só o Fosbuvir, não é? Que é um tratamento revolucionário contra a contra a hepatite C. Então, o investimento tem que ser maciço. E o Brasil está reclamando que a dose custa R$184 mil. Uhum. Mas o investimento leva muitos anos, 30 e tantos anos, US$60 milhões. Então, investido. Isso é o mínimo, isso é o dinheiro do governo, fora o dinheiro das empresas. Dá mais de US$1 bilhão.
Senhores, muito obrigado a todos. Nós já passamos do nosso horário. O tema é, de fato, denso e requer outros encontros. Nós vamos marcar outros para a gente se aprofundar mais nesse assunto, dar continuidade, na verdade. E eu quero deixar aqui os agradecimentos do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação ao Dr. Antônio José Alves, Dr. Ticiano Gadelha, também Dr. Paulo Coelho Vieira. Claro, prometendo voltar em outra ocasião para a gente debater um pouco mais esse assunto.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.